Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, mais teta na mesa. Sou eu novamente, Tamires Nunes, mãe de uma criança trans, coordenadora nacional da área de proteção e acolhimento à criança e adolescente LGBT, que estou aqui falando com você.
Meu bem, não é como antigamente, eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
E hoje eu tenho um convidado para lá de especial, é o César. E antes de mais nada, vou deixar que ele se apresente para todos nós.
Bom dia, Tamires, tudo bem com você? Bom dia a todo mundo que está escutando. É um prazer enorme participar desse bate-papo. Para que as pessoas me conheçam, né? Eu sou pai da Fernanda e fui eu que gestacionei ela, fui eu que amamentei ela, né? Por ser um homem transexual, me permitiu que eu tivesse essa experiência maravilhosa além da paternidade. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Espero que a gente consiga ter um bate-papo aí bem legal aí para as pessoas que estão acompanhando.
Então, gente, o assunto hoje é parentalidade consciente. Eu convidei o César porque nós temos dois pontos muito importantes do exercício da parentalidade consciente, né? Eu sou mãe de uma criança trans, como todos já sabem, e eu preciso distinguir as minhas necessidades à necessidade dela, né? Porque eu não tenho uma vivência trans, eu não tenho uma necessidade trans, mas a minha filha tem. E às vezes é um exercício diário você olhar para o outro e ver que ele tem necessidades que são diferentes das suas. E o César também passou por esse momento. Ele já fez a transição dele quando a filha já era maiorzinha e ele teve que pensar nas necessidades dele e nas dela e como que ele trabalharia isso com ela. César, como que você fez para lidar com a sua transição para a sua filha como que fosse uma forma natural, algo que não a ferisse, que não causasse confusão para ela? Como que foi esse diálogo para você? Você ficou muito tempo refletindo, preocupado com isso ou não? Foi uma coisa mais fluida dentro da sua casa?
Bom, todo esse processo é exatamente isso, é um processo, não começa do zero, ele não parte do zero, né? Então, antes de iniciar toda essa questão que envolve a transexualidade, muito, muito antes disso, porque quando eu iniciei meu processo de transição de gênero, a Fernanda ela já tinha 9 anos, né? Mas assim, voltando no túnel do tempo, quando a Fernanda ela tinha uns 4 meses de vida, eu lembro muito bem, eu estava com ela recém-nascida, e eu também recém tinha nascido com essa história de ser mãe, né, de gerar, de educar, de amamentar, e de tudo, é tudo novo para a gente nasce novamente ali também. E aí a Fernanda ela estava muito agitada, não conseguia dormir, estava chorando, e eu estava desesperado, porque eu queria acalmar ela, porque eu queria que ela ficasse quieta, sabe? A gente fica desesperado porque a gente principalmente não sabe o que fazer. E aí, nessa situação, eu liguei para minha mãe, expliquei o que aconteceu e disse que não estava conseguindo fazer nada, e a minha mãe falou assim: tá, ela tá com dor? Ela tá com fome? Ela tá suja? Ela tá com alguma coisa dessas coisas que a gente pode fazer alguma coisa por eles? Aí eu falei: não, tá tudo certo, por isso que eu não tô entendendo. E aí a minha mãe falou assim: então deixa ela chorar. Às vezes ela só quer chorar. Tipo, tem dias que a gente tá mais pra baixo, tem dias que a gente tá mais feliz, né? Apesar de ser um bebezinho de 4 meses, ela também tem a sua personalidade, o seu dia bom, o seu dia ruim. E eu tô comentando isso porque é exatamente nesse momento que eu fiquei assim: caraca, a minha filha ela não é uma extensão de mim, ela não vai atender os meus desejos, ela não vai atender as minhas expectativas, e esse caminho é um caminho de uma via de mão dupla, né? Do mesmo jeito que eu não posso impor para minha filha os meus planos, eu também não preciso, digamos assim, me submeter às vontades e aos desejos dela. Então, chegando um pouco mais perto da nossa história hoje, volta e meia eu converso com ela sobre essa questão, né, de transexualidade. Eu sempre pergunto para ela se tá tudo certo, porque há um tempo atrás, quando a gente teve essa conversa, tava tudo bem, mas era apenas uma expectativa, hoje já é uma realidade. E teve uma vez, faz um tempinho, que a Fernanda falou assim: a única coisa que eu sinto falta é de ter uma mãe ali todo dia, né, cozinhando, fazendo as coisas e ficando em casa, né, aquela coisa assim. E aí ela virou pra mim e falou assim: mas isso você também não faria, mesmo se você fosse mulher. Então é exatamente isso, a gente tem algumas vontades, alguns desejos, mas são questões particulares, né? E para trabalhar isso com a minha filha, isso veio desde muito, muito cedo. Entender que ela é um indivíduo diferente de mim e que nós temos personalidades diferentes, que nós temos anseios diferentes e que no meio disso, muita coisa pode acontecer. Pode acontecer questões, por exemplo, como a minha, de transexualidade, pode acontecer com outras pessoas, outras decisões, né? Mas tudo começa por entender que isso é pessoal, e aquilo que você define para você, não interferindo na vida do outro, não tem o menor problema.
É muito intenso isso, né? Porque para mim já foi um processo muito ao contrário. Eu, infelizmente, eu não tive essa consciência de que o Bento, na época, era uma criança que não atenderia as minhas vontades e não seguiria as minhas expectativas. Eu achava, sim, não que ele era uma extensão minha, mas que eu poderia conduzi-lo no que eu achasse melhor. Que eu poderia ajudar ele, de alguma forma, a descobrir o que é o melhor, né? E esse ajudar, gente, não vamos falar, não vou ser poliana em falar que ajudar, seria mais uma ditadura, né? Um ajudar, olha, esse é o melhor. Então, para mim, foi muito difícil exercer essa parentalidade quando veio a questão trans, porque foi muito intenso. Eu tinha as questões trans e também tinha que começar a entender que aquela criança na minha frente, ela tinha desejos e vontades que não atenderiam tanto a minha expectativa. E para mim isso foi muito novo, né? É muito novo diariamente. E para você o processo já foi ao contrário, né? Você já teve a oportunidade de perceber isso lá pequenininha, né? Bem bebezinha. E isso veio cada vez se construindo mais e possibilitou que, quando houve a sua transição, essa relação de consciência, de individualidades, fosse melhor. Mas olha só, né? Eu trabalho muito as necessidades da Agatha, o que a Agatha precisa, que são diferentes da minha. E um determinado momento eu queria fazer uma tatuagem. Eu adoro tatuagem, eu tenho já algumas. E eu queria fazer uma tatuagem com um B de Bento e com um A de Agatha. E a psicóloga da Agatha, né, eu perguntei o que ela achava isso e ela virou para mim e falou assim: olha, eu acho melhor você não fazer, porque a Agatha pode ter algum sentimento confuso em relação a isso, que você quer trazer esse filho ou, né, alguma coisa assim. Espera ela ficar um pouquinho mais velha e vocês podem conversar e você explicar melhor para ela, enfim, ver o que ela acha. E eu fiquei pensando, falei: mas peraí, o corpo é meu. Eu tenho que respeitar as necessidades dela, o corpo dela. Mas a via, ao contrário, vai ter que existir. Ela tem que respeitar as minhas vontades no meu corpo. Então, também eu tive que aprender que a parentalidade consciente, ela é uma via de mão dupla. Porque eu estava exercendo só da via eu, mãe, para ela, filha. E num determinado momento que veio essa questão da tatuagem, eu comecei a entender que ela também tinha que respeitar que eu fui mãe do Bento, né? Que eu nunca vou deixar de ser mãe do Bento e que ter esse B para mim é importante, por mais que não seja para ela, não tem nada a ver com o que ela é hoje, mas sim é uma coisa que eu vivi, então a gente tinha que separar. E para mim isso foi uma novidade, porque eu achei que era uma mão minha para ela e não aconteceria ao contrário. E foi uma grande descoberta. Vocês sentem isso em algum momento? Você passou por isso em algum momento?
Olha, é realmente todo um processo de aprendizagem, né? O filho, quando nasce, ele não traz junto aquele manual, né? A gente vai aprendendo, na maioria das vezes, errando, para entender, né, todo esse processo de o que é o melhor, como que você... Porque eu acredito que o nosso desejo, a nossa intenção seja oferecer as melhores experiências para os nossos filhos, sem deixar de ter também as nossas experiências pessoais, as nossas vidas. E é muito delicado porque parece que existe, assim, na verdade, assim, não é que parece que existe, existe todo um modelo, um formato de pai, de mãe, de responsável, de pessoa educadora de outro ser humano, e que você tem que seguir aquela cartilha, porque caso você não siga aquela cartilha, você vai ser julgado pelo mundo, você vai prejudicar psicologicamente o seu filho, né? E aí a gente tem que entender que, meu, isso é muito, muito antigo, isso é muito, muito desadequado para o nosso contexto, para o nosso cenário. E essa questão, por exemplo, de tatuagem, a questão de decisões pessoais, eu vejo exatamente isso. Cara, você fez uma tatuagem, eu fiz uma cirurgia, por exemplo, eu mudei completamente a minha aparência. Em que momento essas nossas decisões refletem nas decisões dos nossos filhos? O que é um ponto muito importante, porque nós também, como filhos, a impressão que a gente tem é que os nossos pais, eles estão sempre nos educando, sabe? Mesmo que nem eu tenho 33 anos, e aí se eu faço alguma coisa que, sei lá, vamos supor, alguma coisa diferente do que a minha mãe faria, ela tem essa noção, essa percepção, ela tem esse jeito de achar que ela o tempo todo ainda é responsável por decisões que eu tomo. Olha como é curioso isso. Sendo que, na verdade, não é. As decisões que eu tomo sempre foram minhas. E a gente tem que realmente desvincular essa questão de modelo, de paternidade, de maternidade, de sociedade. A tatuagem que você fez é algo importante para você, é algo que foi relevante para você em determinado momento. Provavelmente, durante o seu período de gestação, você, sabendo que era um menino dentro das construções de gênero, né, você já tinha uma expectativa e que você precisou passar por esse processo de desconstrução para ter um bom relacionamento com a sua filha hoje. E foi um processo seu, você vai ter, não digo assim cicatrizes no sentido de pesar, né, de sofrimento, mas você vai ter essas lembranças para ti. E essas lembranças, unindo com as lembranças da Agatha, vão ser a coisa mais maravilhosa do mundo, principalmente da relação que vocês têm. Por exemplo, a Fernanda, eventualmente ela me chama de mãe, eventualmente ela me chama de pai, e aí as pessoas ficam, nossa, mas você não acha que é um desrespeito? Ela tem que chamar você de pai e tal, e tal, e tal. Eu falei assim, cara, não importa. Eu privilegio muito mais o tipo de relacionamento que a gente tem do que o nome que ela me dá, né? Então, a gente precisa parar de tentar procurar um modelo, porque senão a gente nunca vai encontrar algo que a gente se sinta plenamente feliz. E é como eu me sinto hoje. Tem momentos que eu não me sinto tão pleno, mas na maior parte do meu tempo eu me sinto ok, me sinto pleno, me sinto satisfeito. Por quê? Eu entendi que os meus anseios, eles são possíveis, isso já é um primeiro passo. Não estou fazendo nada que seja tão fora do meu alcance e que vão me trazer um retorno positivo. E que isso não vai interferir na vida de ninguém. Tanto que quando a minha filha, ela já tem com 14 anos, ela está fazendo curso, são cursos que eu considero importantes para ela mesmo, que ela não vai exercer, não vai se aprofundar naquilo. Mas eu falo assim, filha, isso daqui é muito importante para você, para o seu desenvolvimento. Seja lá qual for o caminho que você vai seguir depois. Mas como nós educadores, a gente precisa sim dar uma orientação. Mas isso não é impositivo, são estruturas básicas, né? Então, a minha filha faz os cursos que eu acho que é necessário que ela faça, ela faz curso de informática, daqui a pouco ela vai fazer um curso de inglês, que são coisas que nós, como adultos, temos responsabilidades de oferecer. Não significa que ela vai ser uma técnica de informática, de desenvolvedora, de não sei o quê. Pelo menos eu dei as primeiras instruções. Mas se ela quiser fazer, sei lá, se ela quiser trabalhar como manicure, não existe demérito, é uma opção. Mas que ela tenha, exatamente, né, é uma opção dela. E eu não posso falar assim, ai, mas eu paguei tão caro naquele curso que você fez e agora você vai trabalhar como manicure? Levantando um ponto muito importante, não existe nenhum demérito em ser manicure ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas são opções.
Exatamente. É a gente entender que o melhor para nós não é necessariamente o melhor para eles. Uhum. Esses dias eu tava pensando que se eu tivesse sido mãe antes de ser filha, eu teria sido uma melhor filha para os meus pais. Ah, porque essa experiência, ela nos mexe, né? Ela fala assim, gente, agora eu entendi aquilo que minha mãe falou para mim várias vezes, que meu pai tentava colocar na minha cabeça, né?
É exatamente isso.
Se a gente pudesse ter invertido a ordem da coisa.
Eu lembro de uma frase que diz assim, quando um filho fala... Minha mãe estava certa, significa que ele já é pai ou mãe.
Exatamente, né? A gente precisa passar por isso e se colocar no lugar de para entender. E isso é uma coisa que eu faço muito e é um exercício que ele me pede muito. É que eu me coloque no lugar da Agatha, porque algumas coisas que ela me traz, eu tenho que entender. Isso é uma coisa que eu vivi na minha infância e que tá tudo bem, ou isso é uma questão relacionada à transgeneridade dela, na qual eu não tenho vivência, mas eu preciso ter aprendizado para entender e para auxiliá-la, né? Uhum. Eu me coloco muito nesse papel. A minha filha tem que aprender algumas coisas na vida, como o inglês, a informática, que a gente acha que são, se nós tivermos condições, são oportunidades boas que nós vamos dar para os nossos filhos. Mas enquanto eu como mãe, o que, que eu tenho que aprender para dar para ser uma mãe boa, né? Eu acho que a gente também tem que exercer isso. É, a gente chega num ponto que nós já trabalhamos, temos a nossa profissão, somos pais, e de repente a gente está numa zona de conforto. Daqui eu não preciso aprender mais nada. E é preciso ter essa desconstrução. Nós temos que aprender.
Totalmente.
Nós vamos aprender. Eu também preciso aprender algumas coisas para ser uma boa mãe, para exercer uma maternidade de companheirismo e não uma maternidade autoritária. Então, ler, educar, participar de conversas sobre a maternidade não é futilidade, é aprendizado, é oportunidade de desenvolver algo melhor para os nossos filhos, né? Que possa trazer experiências e lembranças futuras mais saudáveis.
Totalmente, totalmente. Um ponto que eu sempre falo assim, que acho que a maior lição que a gente aprende é o desaprender. Porque à medida que a gente vai aprendendo as coisas, o filho vai crescendo e a gente vai tendo que desaprender aquela maneira que as coisas aconteceram, porque o mundo já é outro, a criança já é um adolescente, o adolescente já vai ser um adulto, e a gente tem que o tempo todo desaprender. A Fernanda tem 14 anos, né? Eu não posso tratá-la da mesma maneira como eu a tratava quando ela tinha 5 anos. Eu também não posso, quando ela tem 5 anos, tratar ela como se ela tivesse 5 anos para sempre, né? Então, é um processo muito gostoso de percorrer, você ter essa evolução. E o principal é que a gente tem que entender que a gente não... Assim, para tudo, a gente não sabe de tudo. A gente
Exatamente.
Erra, e no errar, a gente se humaniza também. Então é o que eu
não
falo.
Não tem problema a gente pedir desculpa para um filho, né?
Exatamente.
Eu acho que a gente faz um papel que não, pai não pede desculpa para filho. Pai e mãe pede desculpa para filho, sim, porque
sim,
a gente erra.
Sim.
E quando a gente erra, a gente ensina para eles que eles têm que pedir desculpa, mas nós também temos que aprender a pedir desculpa para os nossos filhos.
Exato,
né?
Exatamente. Quando você erra, e quando você reconhece que você errou, e quando você fala para o seu filho que você errou e que você está pedindo desculpa, você humaniza essa relação, ao invés de ter aquela relação endeusada de que o pai e a mãe é um ser superior, e isso cria um distanciamento entre o filho e os pais, né? Quando você se humaniza, quando você está numa relação humanizada, onde realmente a troca é uma via de mão dupla, você se aproxima, você cria uma relação, você cria uma intimidade, você cria uma conexão. Você não fica num ponto de destaque, o seu filho fica inferior, e nem o seu filho fica num ponto de destaque para que você fique inferior. Porque isso é um ponto que acontece muito. Pais e mães, depois que tem... na verdade, assim, vamos voltar duas casas. Pessoas, depois que têm os seus filhos, eles deixam de existir. É como se a paternidade, a maternidade, anulasse a vida daquela pessoa. Então ele não é mais marido, ele não é mais namorado, ele não é mais homem, ela não é mais uma mulher bonita que, sei lá, se eventualmente está solteira e aí pode namorar. Não, agora você é uma mãe, agora você é um pai, como se você só fosse aquilo. Aí eu fico pensando, poxa, mas em determinado momento, essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto e vai viver a própria vida, né? E aí no viver a própria vida, esse pai ou essa mãe que se dedicou a esse filho exclusivamente, porque é como se a vida dessa pessoa não existisse mais depois que ela tem o filho, né? O que, que ela vai fazer com isso?
Eu lembro que quando eu tive o Bento, né, a Agatha, eu tive uma amiga minha que chegou no meu guarda-roupa e falou assim, você precisa ir ao shopping. E eu falei, por quê? Ela falou assim, você precisa de mais roupas de mães, porque essas roupas que você usava são roupas que você não tinha uma criança. Agora, com uma criança, não dá pra usar mais. E eu fiquei pensando, claro, que realmente, com uma criança pequenininha, usar umas roupas mais curtas,
são,
né,
um pouco mais práticas,
levantar, por uma fase, você tem que se adaptar a roupas mais práticas. Mas eu acho que não existe essa coisa de roupa de mãe. Ah, agora eu sou mãe, eu não posso usar mais um decote.
Uma senhora.
Eu sou mãe, eu não posso usar mais uma coisa curta. Eu tenho que usar aquilo que permite que eu exerça a minha maternidade, mas que eu exerça a minha feminilidade da forma que eu acho saudável para mim.
Exato.
Né? Da forma com que eu exerço. E eu acho que a sociedade, ela tem um papel muito opressor com nós pais e mães. Por quê? Eu lembro que quando eu estava saindo da maternidade, o pediatra veio conversar comigo e eu falei assim, doutor, como que eu sei se vai ser uma tosse que vai passar e uma tosse que eu preciso te ligar, porque é uma emergência, é um assunto sério. E ele olhou para mim e falou assim, você é mãe, você vai saber. E eu acho que isso é a pior coisa que a gente pode falar para uma mãe. Ah, você vai saber qual é o choro do leite, você vai saber qual que é o choro do cocô, você vai saber qual que é o choro da cólica. Gente,
a
melhor
sabe.
Coisa que eu fiz para minha maternidade foi descobrir que eu não sei nada.
A gente não sabe.
E que eu estou aprendendo a todo momento. Eu não sei. Eu estou escutando e com o que eu escuto eu tento fazer o melhor. Mas eu não sei.
Exato.
Né? Teve vezes que eu levei ao pediatra, o pediatra olhou para mim e falou assim, você está sendo exagerada, não é nada demais, é uma gripe. E teve vezes que eu levei ao pediatra e ele falou, não, agora a gente precisa observar porque é uma pneumonia. Então assim, a gente não sabe. A gente vai tateando.
Do céu ao inferno em 30 segundos, né?
Exatamente. E a sociedade, ela põe aquilo. Você é a mãe, você vai saber a melhor escola pro seu filho. Você é a mãe, você vai saber. Você é o pai, você sabe a melhor educação que dá. Não. Às vezes a gente põe o filho numa escola, acha que aquele método de ensino vai funcionar. Passa um ano, a criança não se desenvolve. A gente leva no psicopedagogo. O psicopedagogo falou, olha, então, o seu filho não se adaptou a essa metodologia. Tente uma outra. É possível rever o caminho. Mas se a gente estiver disposto a escutar o que a criança está falando. Não pode brigar com a criança, por que, que não teve nota? Não teve nota porque é burro. Vamos observar o contexto geral. Por que, que não teve nota? Porque não estudou, porque não se esforçou, porque essa metodologia não é adequada para a forma com que essa criança aprende, o que, né? A gente precisa estar aberto a essa conversa,
total,
né? A essa partilha. E a sociedade, ela tenta sempre nos oprimir a não ter isso. Como que você vê? O que a sociedade mais te oprime na sua maternidade, na sua paternidade aí, da Fernanda?
Ai, nossa, em várias frentes, né? Principalmente no ambiente da internet, cada um é o promotor, é o advogado, é o juiz e é o executor, né? A pessoa, ela pouco te conhece, ela pegou, digamos assim, um recorte da sua vida, uma parte da sua vida, e daquele recorte ela já conseguiu concluir tudo, né? Que você é uma pessoa terrível, né? Mas, o que eu mais vejo com relação também a essa parte de transexualidade é comentários naturalmente transfóbicos, direcionados a mim, isso acontece bastante, mas um comentário que me chamou muita atenção foi que eu era uma pessoa muito cruel, porque eu impedi que a minha filha tivesse convivência com uma mãe. Esse foi um comentário que eu fiquei pensando nele. Eu fiquei pensando nele alguns dias. Eu fiquei que eu sou uma pessoa muito cruel porque eu impedi que a minha filha tivesse o relacionamento com uma mãe. Aí eu fiquei destrinchando essa frase, né, essa palavra. Eu falei, cara, eu em momento nenhum impedi que a minha filha tivesse uma convivência com mãe, até porque, volto a dizer, se me chama de mãe, se me chama de pai, essa parte não é a parte mais importante do nosso relacionamento, e sim a maneira como a gente se relaciona. Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu sou uma pessoa muito cruel? Será que realmente eu impedi que a minha filha tivesse um relacionamento com uma figura feminina, etc e tal? E aí eu fiquei pensando, eu falei, não, cara, tudo que eu posso ensinar para minha filha, eu posso ensinar independente do gênero que eu tenha, independente da aparência que eu tenha, independente, porque me coloca numa posição de que eu tenho que abrir mão de tudo, da minha identidade de gênero. Ou seja, pensa, se eu vivesse ainda dentro do gênero feminino, que tipo de pessoa eu seria? Eu seria uma pessoa muito, muito infeliz, muito incompleta, muito insatisfeita, muito triste. É esse tipo de pessoa que é ok viver.
Essa é a mãe ideal para Fernanda? É? Uma mãe que não é realizada, uma mãe que não é feliz?
Exatamente.
É esse o exemplo que a Fernanda precisa de mulher?
É isso que eu tenho que passar como exemplo, para que depois eu fico pensando, poxa, eu vou passar essa mensagem, né, para minha filha, de que tá tudo ok você ser uma pessoa totalmente infeliz, insatisfeita, inadequada, desajeitada, desconfortável, e que, fazer o quê? É assim e assim. Eu tô, na verdade, ensinando dessa maneira aí, né? Eu tô ensinando ela a totalmente o oposto que eu quero. Eu quero que minha filha tenha autonomia, né? Liberdade para se desenvolver da melhor forma. A gente dá as orientações, mas quem faz as escolhas são os nossos filhos. Então, assim, da minha maneira, da maneira como as coisas aconteceram, eu tentei dar e acredito que dei o melhor exemplo para minha filha. Olha, é isso, cara. Seja feliz. Acredite nas suas escolhas.
O que acontece? Nós temos um amor de mãe que é um utópico da sociedade, né? Aquela mãe que é carinho, aquela mãe que é amor. E a gente tem que entender que existem pais capazes de dar amor de mãe, né? Porque a gente colocou na nossa sociedade muito enraizado aquele pai mais distante, preocupado apenas com o sustento da família, que não tem tempo para brincar, que não pode ter um relacionamento tão próximo com a criança, porque ele é um pai machão. E a gente colocou que a mãe é amor infinito. A mãe é compreensão, a mãe luta pelo filho até o fim. Mas existem pais que são capazes e que estão abertos a ter amor de mãe. Então, o amor de mãe, vamos colocar que o amor de mãe, ele não tem gênero, né? É homens e mulheres de todas as raças, cores, crenças e religiões, são possíveis de dar esse amor de mãe que a sociedade põe, que é infinito. Ele não está relacionado a uma mãe, na verdade, né? Ele só ganhou esse nome porque, claro, nós temos aí na nossa história grandes mães, grandes mulheres, né, que colocam esse amor à prova e sustentam ele. Mas nós temos que lembrar que existem grandes pais também, sim, né? Assim como casais homoafetivos, a criança não sente falta do amor de mãe porque esses pais estão dando amor de mãe.
Exato.
Né, para essas crianças. Dentro da paternidade deles, eles estão exercendo o amor de pai, que é equivalente ao amor de mãe, que é aquele pai que vai escutar, aquele pai que vai brincar. Existem pais capazes, tanto quanto de dar esse amor. A gente não pode mais colocar que só a mãe dá. Infelizmente, nós temos uma sociedade com muito abandono paternal, né? Com muitos pais que não assumem as suas responsabilidades, mas nós temos que lembrar que nós temos pais também aí que arregaçam a manga, que criam filhos sozinhos, que lutam pelos seus filhos, que dão a vida por seus filhos e que brincam e que jogam. Por exemplo, aqui em casa, eu não tenho paciência para brincar. Eu gosto de brincar assim, eu brinco de cosquinha, eu brinco de falar coisa engraçada, mas sentar com o brinquedo e brincar com a boneca e fazer falas, quem faz isso é meu marido. Eu gosto de jogo, vamos jogar quebra-cabeça, vamos jogar, mas brincar de boneca, quem brinca aqui em casa é o meu marido. Ele exerce essa função porque ele tem essa paciência. E eu não tenho. E tudo bem. Mãe que não gosta de brincar. E eu fiquei muito tempo falando, nossa, eu sou péssima mãe porque eu não gosto de brincar com a minha filha. As brincadeiras que eu gosto de fazer não são aquelas brincadeiras de bonequinha. Eu gosto de brincar de cosquinha, eu gosto de brincar de um jogo, mas acabou ali. Eu sou a mãe muito mais voltada, eu tô cuidando dela, eu gosto de dar banho nela, eu gosto de dar comida pra ela, eu gosto de saber que ela tá bem vestidinha, eu gosto de cuidar de outros aspectos dela. E
tá
aí entra
bem
essa parceria com esse pai que está aberto a brincar com o filho. Então, quem corre no pula-pula é ele, quem brinca de pega-pega é ele, quem brinca dessas coisas é ele, e tá tudo bem. Tá tudo bem ele também ser um pai é legal, né? Não precisa ser só a mãe isso.
Sim.
A gente tem que desconstruir essa utopia do amor de mãe e colocar que é um amor incondicional. E que o amor incondicional, ele pode ser da mãe e do pai.
Exatamente. Tem uma, quando a gente fala, por exemplo, em amor de mãe, a gente coloca a mãe numa posição muito delicada e tira os pais dessa mesma possibilidade de exercer essa paternidade com afetividade, com realmente intimidade com o seu filho, porque é exatamente isso. O pai, ele está sempre colocado naquela figura fria, distante, é aquele pai limitador, que ele não tem possibilidade de ser carinhoso, que... Sabe, ele fica naquele papelzinho de provedor da casa, né? O cara que dá a bronca, que senta na frente do jornal para assistir e que a casa toda tem que ficar em silêncio enquanto ele tá fazendo as coisas dele, né? Na verdade, não é isso, né? Então, amor de mãe coloca a mulher, né, a mãe, numa posição muito delicada, porque é como se ela tivesse que obrigação de amar daquela maneira, de saber qual é o barulho da tosse, qual é as melhores escolhas, e também distancia o homem dessa possibilidade. E, cara, é exatamente isso. Existem coisas que eu não gosto de fazer e eu não vou fazer. Eu não sou o tipo de pai ou mãe, seja lá qual for, que eu vou ficar agarrando, beijando, cheirando, abraçando o tempo todo. Isso é uma coisa que não diz sobre mim, né? Mas eu sou uma pessoa que eu promovo a autonomia da minha filha. Isso é uma coisa que é a minha maneira, digamos assim, de dizer que eu amo a minha filha, porque eu acredito que ela seja capaz de fazer as coisas que eu determino que ela faça. Então, um exemplo, minha filha tem que ir no dentista. Aí se eu falo para ela assim, filha, olha, não vou poder te levar, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, ou até mesmo eu acredito que você consegue ir sozinha e vou te dar todas as ferramentas necessárias, porque eu sei que você pode. Então, é a minha maneira de mostrar para ela que eu amo. Olha, assim assado, você vai lá e faz isso, pega ali, vai lá e tal, não sei o quê. E aí ela vai lá, ela faz, eu sei que ela vai conseguir. Eu só procuro promover coisas para ela que eu tenho certeza que ela vai conseguir fazer. E deixar, permitir que ela faça, dar os instrumentos, promover a autonomia para ela, é demonstrar o quanto eu a amo, porque eu não quero, inclusive, que ela dependa de mim para fazer alguma coisa, porque ela tem condições de fazer tudo o que ela precisa na vida dela, sem precisar de ninguém, e que eu confio nela, entendeu? Então, eu sou o tipo de pai, de educador, que não fica o tempo todo agarrado, beijando, dando cheiro, aquela coisa toda. Mas a minha maneira de mostrar que eu amo ela é que eu quero que ela aprenda tudo, que ela não precise de ninguém, que ela seja livre, que ela, se ela quiser, ela pode morar no Portugal, na Europa, que ela não tem essa limitação, que ela não precisa depender de ninguém, se agarrar a ninguém, ficar restrita. Às vezes ela tem algumas ideias, tipo, ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre gastronomia, ela passa algumas receitas, e aí eu falei, poxa, ela gosta de cozinha, então ela precisa fazer isso, então ela precisa fazer aquilo. Então o que eu posso fazer? Eu fui lá e comprei um celular melhor para ela, para que ela pudesse fazer as filmagens, né? Então são maneiras diferentes do mesmo exercício, que não precisa estar modulado, forjado num formato. A gente perde muito da nossa personalidade quando a gente segue
essa ditadura,
um padrão. Exatamente, a gente segue um padrão de como você tem que ser, de como você tem que ensinar, de o que você tem que falar.
E a gente tem que pensar um pouco que essa criança, ela tem a oportunidade de ter convívio com outras pessoas que ofereçam aquilo que a gente não está apto a oferecer. Por exemplo, eu não gosto de brincar, mas eu passo uma hora fazendo carinho nas costas da minha filha. Ela adora massagem nas costas. E às vezes ela tá deitada vendo desenho, eu paro tudo, eu deixo o celular, eu deixo tudo e eu fico uma hora ali fazendo aquele carinho que ela gosta. Mas eu não consigo ficar uma hora fazendo a vozinha da bonequinha. E quando ela vai encontrar com a avó, ou quando ela está com o pai, e eles fazem isso... Teve
tá
um momento
bem.
Que eu me sentia culpada. Poxa, ela tá tendo que procurar no pai, ela está tendo que procurar na avó, coisas que eu não estou podendo oferecer. Por que que eu não posso oferecer? E aí eu me forçava a brincar, só que eu sempre brincava e não tinha paciência. Não era aquela coisa saudável pra mim. E eu achava que no final não acabava sendo também tão legal pra ela. E eu aprendi que tudo bem ela brincar com a avó. Que Que Sim. bom que ela tem a avó que brinca com ela. Que bom que ela tem o pai que tem Sim. a paciência de dar essa brincadeira pra ela que eu não dou. Exatamente. Porque eu dou o agarramento, eu gosto de ficar beijando, eu gosto de fazer o carinho, eu gosto de fazer a massagem no pezinho dela. Ela tem 5 anos, mas ela adora massagem nos pés. Eu pego o creminho e faço. Então eu faço o que eu faço de melhor pra ela. Eu dou o meu melhor pra ela. Eu não preciso dar... que eu não vai ser um melhor meu pra ela, né? Aquilo que vai ser imposto, aquilo que vai ser uma obrigação. E eu fico hoje feliz que ela possa ter pares que deem coisas a ela que forma ela uma criança completa. Ela tem tudo. Ela tem a avó que brinca, ela tem o pai que corre, ela tem a mãe que beija e abraça, ela tem o tio que conta história. Ela tem tudo.
Sim, a gente não precisa ser Deus na vida das crianças, dos nossos filhos, né? A gente não precisa ser o onisciente, o onipresente, o oni... né? A gente não precisa saber de tudo, porque senão a gente se impede de evoluir, de mudar, de reaprender, né? Então, o processo de aprendizagem, naturalmente, é um processo de desaprender. E a gente não precisa também seguir um formato, porque senão a gente perde a nossa personalidade para seguir um padrão. E não adianta a gente querer oferecer tudo, porque a gente não é onisciente, a gente não está em todos os lugares, a gente não está com os nossos filhos 24 horas por dia. Então, é muito saudável que eles tenham outras experiências com outras pessoas, até para que eles tenham essa vontade, para que eles criem essa vontade de explorar o mundo. Porque se tudo eles encontrarem na gente, o que é que eles vão querer procurar pelo mundo? Se a gente oferecer tudo, qual vai ser a iniciativa dessa pessoa de buscar novas coisas, de aprender outras coisas? Nenhuma. E aí você vai criar uma relação viciada nessa interdependência. Do pai que tem que oferecer tudo, da mãe que tem que oferecer o mundo, que tem que mover montanhas, e do filho que tem tudo na mão dele. E que não
Exatamente.
Tem...
Exatamente, a gente não pode se sentir ameaçado, né? Uhum. Ah, então ela gosta mais de brincar com a avó do que comigo, então é uma ameaça a minha maternidade. É. Eu lembro que quando a Agatha tinha 3 meses, eu cheguei chorando no pediatra, porque eu tive depressão pós-parto, né? Então eu tinha dificuldade de ficar com ela... eu tava num momento muito delicado, e ela adorava a babá. Ela ria pra babá com 3 meses, e pra mim ela não ria. E eu cheguei no pediatra uma vez pra uma consulta e comecei a chorar. Falei assim, eu perdi o meu filho, ele nunca mais vai me amar, ele ama mais a babá que eu. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque o meu filho não me ama, eu tô tão preocupada em me cuidar, em tomar medicação, em fazer terapia pra ficar bem, que eu não percebi que eu perdi o meu filho. E o pediatra começou a rir. E eu não entendi porque ele estava rindo. E ele falou assim, Tamires, você não está perdendo seu filho só tem 3 meses. E por mais que ele ria para babá e para você não, você pode ter certeza que na hora que ele tiver um cortinho no dedo, que a hora que vier a cólica, é o teu colo que vai ser o melhor colo do mundo. É o teu abraço que vai ser o mais confortante, é a tua palavra. Não, você não perdeu o tempo porque você estava se cuidando para ser melhor para ele. Então veja, você investiu, porque se esses 3 primeiros meses ele ri pra babá e não ri pra você, é porque você precisou de 3 meses pra se cuidar, pra ele rir uma vida inteira pra você. E eu me senti ameaçada, porque ele ama mais alguém mais do que eu, ele tem que me amar acima de tudo. E eu acho que tá tudo bem os nossos filhos amarem outras pessoas.
Exatamente, e também tá tudo bem nós amarmos outras pessoas, porque no meu caso, ontem mesmo eu pedi a minha namorada em noivado. E ela disse sim. Então, teve um episódio que aconteceu com a gente, que o filho da minha namorada, o meu enteado, ele falou pra ela que quando a gente tá junto, como é? Que a gente se ama tanto que parece que a gente não ama tanto ele, que a gente não fica tanto. E é engraçado isso, porque assim, a gente precisou, né, a minha namorada, minha noiva, atualizando.
Noiva, eu te corrigi, não fala mais namorada.
Minha noiva.
Ela
sentou com o Guilherme, né? Explicou pra ele que são amores completamente diferentes e que eles não disputam atenção. Não é uma coisa que, tipo, se eu tô com minha noiva, eu deixo de... Ou eu amo menos a minha noiva, sabe? Não, eles não concorrem entre si, né? Eu continuo sendo uma pessoa que preciso amar, que preciso ser amado, que o meu filho, minha filha não vai me dar todos os amores, até porque ele vai me dar um amor de filho, né? Não é um amor de afetividade, de relacionamento, não vai ser esse tipo de relacionamento que a gente vai construir. Até porque se ele construir, tem alguma coisa muito errada, porque
exatamente,
o que a gente...
é doentio, né?
É, exatamente. Se tiver aquela propriedade, aquele ciúme que antigamente foi muito romantizado, o filho que tem ciúme da mãe... Isso é totalmente errado. Não é esse tipo de relacionamento que ele tem que ter com os pais, com a mãe. A mãe também não pode ter aquela posse do filho. A gente cria filho para o mundo, a gente joga para o mundo, para que ele voe. Enquanto a gente prepara esse passarinho para sair do ninho, a gente também não pode se negligenciar, a gente não pode se deixar em segundo plano por 20 anos, por 30 anos. A nossa vida continua.
Eu vou voltar a estudar quando meu filho sair de casa. Eu vou voltar a usar as roupas que eu gosto, escutar as músicas que eu gosto, ver as coisas que eu gosto quando meu filho sair de casa.
Eu tive uma experiência muito...
Existe uma pessoa ali. E é uma pessoa com desejos, com vontades.
Que não morreu quando o filho nasceu, né? Uma vez eu estava num clube... Tava eu e minha mãe, a gente foi na piscina, né? Beleza. E aí um senhor perguntou se podia sentar com a gente. Eu falei, claro, fica aí, fica à vontade. Ele tava sozinho no clube. Eu achei muito estranho, porque sozinho no clube, né? Fui fazer o quê? E aí ele falou assim, poxa, a gente comprou aqui o título do clube pra vir com a família, pra passear, mas a minha esposa, ela nunca vem e tal. E aí eu pensei, nossa, mas... aconteceu alguma coisa, né? Acho que a pessoa tá precisando conversar, desabafar, né? E aí, o que que acontece? Em resumo, é um casal super apaixonado, é nítido, dá pra ver que é um casal super apaixonado, que a vida inteira viveu naquele formato de família, e que ele sai pra trabalhar, e que ele sustenta a casa, e que ela cuida dos filhos, e que isso, em momento nenhum, é um problema. Foi um acordo que eles fizeram que tava tudo certo. Não foi nada impositivo, nem... imperativo nesse sentido. E aí, agora que os filhos cresceram, a esposa dele não sabe ser esposa, não sabe ser a namorada dele, ela só sabia ser mãe, entendeu?
Exato.
E agora que os filhos foram embora, ela não tem mais vontade de fazer as coisas. Ela
tá
só
perdida, né?
É, ela perdeu a identidade dela.
Eu ocupo agora na sociedade, porque já que eu não sou mãe, eu vou ser o quê? E aí tem uma linha perigosa dessas mães que vão ser aquela avó que querem ser mais do que mãe. Né? Ela quer ser a mãe do neto. E aí é uma linha perigosa, né? Essa mulher que se entregou aos filhos, ela se entrega aos netos de uma forma também que não é saudável, né?
Exatamente. Exatamente, e você entra num ciclo vicioso, porque os amores, eles são confundidos. É o que eu falo assim, não existe mais disputa entre o amor que eu sinto pela minha noiva do amor que eu sinto pela minha filha. Do mesmo jeito que não existe uma disputa do amor que ela sente comigo com o amor que ela sente pelo filho. A gente não concorre, porque são coisas completamente diferentes. Eu entendo muitas vezes, por exemplo, lá atrás, no comecinho do nosso relacionamento, quando a gente começou a conversar, eu e a Juliana, ela falou para mim, olha, que a rotina dela era bem corrida, que não era uma coisa muito fácil de marcar para sair. Eu falei, eu te entendo. Pode ficar tranquila que eu te entendo, porque eu também tenho uma filha, minha filha já teve essa idade, então... não vou ficar pegando no seu pé de que, ai, vamos sair tal dia. Meu, se der, deu, se não der, não deu. E quando der, vai ser bom demais, porque a gente vai se permitir passar por essa experiência, né, esse encontro, e vai ser num momento em que a gente realmente vai estar ali naquele encontro. Né? Porque não adianta você estar no encontro e a cabeça tá lá na... né, enfim. Então, tem que ser no melhor momento, porque são coisas que não disputam. Então, quando a gente tem esse cenário de respeito... tanto com os nossos cônjuges quanto com os nossos filhos, e isso harmoniza na nossa rotina, aí tá tudo certo. Porque senão a gente fica naquela coisa da avó que quer ser mãe, da mãe que nunca deixa de ser filha, e não entendem os posicionamentos. Uma coisa muito legal é que, assim, a minha mãe me ajudou bastante no processo de educação e de desenvolvimento da Fernanda, mas uma das coisas que ela mais me ajudou é que, por exemplo, quando estava... a minha filha e a minha mãe, quem mandava naturalmente era minha mãe. Quando eu entrava naquele cenário, a partir dali, quem mandava era eu. Mesmo que estivesse dentro da casa da minha mãe, entendeu? Então existiu esse respeito.
Minha mãe tem uma séria dificuldade. Quando ela vem ficar com a Agatha, ela sempre vai falando, não, a vovó conversa com a mamãe e tal. E aí eu lembro que uma das vezes minha mãe foi embora, porque ela mora em outro estado, e eu falei não pra minha filha, falei, não, não vai comer isso agora e tal. E ela olhou pra mim e falou, então liga pra vovó, conversa com a vovó, que a vovó vai conversar com você. E aí eu tive que falar, mãe, isso... E minha mãe achou graça, achou bonitinho. Eu falei, isso não é engraçado.
Não é engraçado.
Né? Não é.
É a barganha.
Que eu sou a mãe dela e que não tem quem venha conversar comigo. Se eu estou falando não, ela tem que entender que não. Ou eu não. Ou o pai dela estamos falando não e acabou. Né? César,
totalmente.
Foi um prazer enorme estar aqui com você. Acredito que as nossas ouvintes também devem ter gostado muito. Deixa seu contato para elas entrarem em contato com você, suas redes sociais aí pra gente, por favor.
Claro, claro. Obrigado pelo convite, Tamires. A gente se conheceu numa oportunidade muito bonita. No Super Pop foi muito, muito gostoso mesmo. Agradeço por esse evento que nos juntou ali, nos conectou em duas pontas diferentes, basicamente assim, do mesmo cenário, né? O meu contato, né? Eu tenho as redes sociais, eu tenho no Facebook a minha página, César Santana. A página pessoal, né? A gente conta um pouco também da nossa trajetória. E o meu Instagram, que tem algumas outras informações. Eu tenho no Instagram alguns catálogos, alguns materiais... É um material mais direcionado à paternidade trans mesmo, né? E o meu arroba é César, com Z, Santi, _ A-N-N-A. É um pouco diferentinho, mas dá pra encontrar lá rapidinho. Ou pode colocar lá César, com Z, paternidade trans, que vai me achar também.
Maravilha, César. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu te falo que é um até logo, né? Adoro
com estar certeza.
Em parceria com você, adoro que a gente possa fazer essa troca, esse contraponto, né? Eu, a mãe da criança trans, você, o pai trans, e a gente possa aprender. Eu sempre, quando eu bato um papo com você, eu consigo aprender. Isso
sim.
Pra mim é muito válido. Eu gosto de pessoas que me ensinam, que também estão dispostas a aprender comigo. Eu acho que essa troca, ela é muito bonita, ela é rica demais.
Sim, sim, a gente vai evoluindo com essa troca. Eu fico muito feliz de ter te conhecido, eu realmente sou muito privilegiada por isso.
Então, gente, aos nossos ouvintes, obrigada pela paciência, pela escuta e pela audiência. Até a próxima, em janeiro encontro vocês. Um beijo e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Espalham em fivela e sandália, e o chão se abre por dois sorrisos.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.